Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O Observatório Nacional comemora os 100 anos da Grande Luneta Equatorial de 46 centímetros. É o maior telescópio refrator do Brasil e nós vamos entender a partir de agora a sua importância para a astronomia brasileira. Para isso, a gente conta com a participação do Dr. Ricardo Ogando, ele é astrofísico do Observatório Nacional, trabalha com aglomerados de galáxias e suas estrelas desgarradas em grandes mapeamentos do céu. Dr. Ricardo Ogando, um bom dia para você. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Ciência no Rádio.
Bom dia, Dila. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês para trazer astronomia.
O prazer é nosso, ainda mais em data comemorativa. E aí, para fazer uma saudação aqui à história da Luneta, eu já vou começar perguntando como é que foi a chegada da 46 no Brasil, como é que isso aconteceu, né? Como a gente conseguiu essa conquista, Ricardo?
A chegada foi conturbada, né? Afinal, são mais de 100 anos de história isso daí, né? O diretor da época, Henrique Morizzi, encomendou essa luneta, né? Para essa luneta e, na verdade, vários outros instrumentos na época, para colocar o Brasil na frente dessa corrida tecnológica, principalmente aqui na América Latina, né? Realmente para assumir uma posição de liderança, principalmente porque a astronomia, além, claro, de avançar, né, em várias questões, ser uma isca, vamos dizer assim, né, uma coisa que encanta, que avança, as pessoas querem entender o cosmos, né, entender o universo. Ela traz junto nesse processo um monte de desenvolvimento tecnológico, além de ser uma medida da aspiração cultural, vamos dizer assim, né, daquela sociedade. Ela realmente é uma temperatura, né, uma espécie de temperatura da aspiração cultural. Então, o Brasil naquela época estava realmente querendo avançar nessa área, né? Então foi encomendado. O problema é que, como se brinca por aí, né, faltou combinar com os russos, né? Ou, na verdade, no caso, com os alemães, nessa época. Que, mais ou menos ali, foi feita a encomenda, naquela época é uma luneta enorme, né, um tubo de mais de 6 metros de comprimento, e estourou a Primeira Guerra Mundial, né? Principalmente isso, né, causou um atraso aí de mais de 10 anos. Mais de 10 anos, a luneta foi chegar no Brasil só, lá foi encomendada em 1911, né, guarda isso. Então, só lá para 1921, por volta de 1921, que ela foi chegar, de fato, no Brasil, e em 16 de fevereiro de 1922, ela foi de fato instalada aqui no nosso campus do Observatório Nacional em São Cristóvão, né? Findando essa longa história. Eu tenho um telegrama engraçado naquela época, como a comunicação era bem mais difícil, né, Dila? Você não tinha, era troca de carta, né? E depois você passou a ter telegrama, né? E aí tem um telegrama muito curioso do diretor lá para o fabricante falando: estou ansioso pelo telescópio, ponto. A demora é excessiva e indevida, ponto. Mande imediatamente. Você praticamente sente as exclamações do telegrama, né? Sim. Mande imediatamente. Acho que deu certo, porque mandaram. E finalmente instalaram no campus. Isso também registrou a finalização do processo da transferência do observatório, que antes era no Castelo, ali na região do centro do Rio, para São Cristóvão, para ficar um pouco mais isolado. Hoje em dia, obviamente, o observatório está muito imerso dentro da poluição luminosa do Rio de Janeiro. Não é um lugar onde você vai fazer as grandes pesquisas de astronomia de fronteira, né? Hoje em dia a gente tem outros sítios e outros lugares muito mais escuros, né, para fazer isso, mas é uma luneta com um grande importância histórica e principalmente hoje em dia para divulgação científica.
Muito legal. Eu aproveito aqui para citar que o mesmo Henrique Morizzi é patrono, né, do surgimento da antiga Rádio Sociedade, hoje a nossa Rádio MEC. Agora, você falou, Ricardo, com detalhes interessantes sobre a chegada da luneta. Teve depois o processo da instalação, contando também com a ajuda internacional.
Teve. É uma luneta, né, enorme. Foi, acho que uma das últimas a ser fabricada pelo fabricante, Cook&Sons. E você tem todo um... necessita, né, uma calibração, uma instalação cuidadosa. E veio, então, o tal do Mr. Scott, né, ajudar a instalar essa luneta junto com outros astrônomos do Observatório Nacional, né, da época, e colocar ela para funcionar de fato. Né. E correu tudo bem, infelizmente. Ela funciona numa cúpula. A cúpula tem mais de 10 metros de diâmetro. Quem já teve a oportunidade de ir ao campus do Observatório Nacional e conhecer a cúpula, sabe que é uma cúpula magnífica, né? Incrível. Sim. É realmente impressionante ver de perto esse instrumento.
Muito legal. Não é o Mr. Scott da Star Trek, né? Que também tem a ver com ciência.
Não, não é o Sr. Scott. Mas também resolveu os problemas da engenharia, né? Vamos dizer assim, da nossa jornada nas estrelas.
É isso aí. E como é que a luneta é usada atualmente, Ricardo? Ela está em atividade, está em bom funcionamento?
A luneta, ela está em bom funcionamento, né? Dentro do possível para uma luneta com 100 anos de idade. Né? Vai ter vinheta de parabéns, Gila?
A gente pode buscar aqui, pedir pro Tony, que está com a gente na mesa de áudio, para conseguir, para providenciar esse parabéns.
Vamos tocar o show da Xuxa aqui, né? E dentro de uma luneta, para uma luneta de 100 anos, né, ela está com um corpinho em dia. Está bem. Ela passou por uma reforma com o auxílio luxuoso da equipe do Laboratório Nacional de Astrofísica, né, que é uma das unidades de pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica em Itajubá, no sul de Minas, onde fica o outro grande telescópio brasileiro, esse agora é o telescópio refletor, de 1,60 m de abertura, né, onde é feita boa parte da pesquisa nacional e formação de novos observadores. Então, o Laboratório Nacional de Astrofísica tem uma equipe focada em instrumentação, ajudou a fazer uma reforma, uma guaribada, como se diz, né, um mel de coruja, na luneta em 2019. Ela foi usada, vem sendo usada, claro, com a pandemia, a gente não usa mais ela presencialmente, mas usa para outras atividades. E antes da pandemia, usou para observar, para o público conhecer o céu, né? Então você consegue apontar, consegue olhar. E agora, durante a pandemia, com os eventos remotos, a gente fez uma coisa que foi muito interessante mesmo, que foi adaptar um celular na ocular da luneta, o celular ligado a uma videoconferência pela rede sem fio do observatório, e transmitir diretamente, né, para o YouTube, imagens da conjunção ou da ocultação de Marte pela Lua. Isso foi por volta de setembro de 2020, foi um dos primeiros grandes eventos do Observatório Nacional no YouTube, foi visto por dezenas de milhares de pessoas, né? E foi muito, muito, muito legal, muito emocionante, porque é uma luneta de 100 anos conectada, né? Uma luneta centenária conectada a um celular e dando a possibilidade de pessoas do mundo inteiro testemunhar esse fenômeno, que é um fenômeno relativamente raro e muito, muito, muito interessante, muito lindo, né? De um planeta ser ocultado pela Lua. Então isso foi muito legal. Então ela está sendo usada, ela está num novo processo de reforma, principalmente do domo, né? É claro que com pandemia e teve muito mau tempo, né? E como podemos testemunhar nesse momento, ao longo dos últimos meses, ela ainda não chegou, não terminou essa reforma a tempo do aniversário, mas tá nesse processo de pintura, né? Mas a luneta PC está funcionando, a gente consegue observar e tem um papel fundamental para a gente fazer divulgação científica.
Muito bem, então nós vamos nos pedir aqui ao som do parabéns para você, pedido e atendido pelo nosso Tony Godoy. Conversamos com o Dr. Ricardo Ogando, astrofísico do Observatório Nacional, e falando um pouco sobre a história e, claro, o atual funcionamento da luneta equatorial de 46 centímetros, que apesar dos 100 anos está em bom estado e já se adaptou à era digital e à era do streaming, né? Participando e ainda contribuindo com a ciência, com a divulgação da ciência brasileira. Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no quadro Ciência no Rádio. E se tiver bolo, a gente aceita aqui que a encomenda chegue pelos correios, tá bom?
Tá bom, Dila. Obrigadão.
Um abraço para você.
Até a próxima.
Até a próxima. Abração.